seus direitos.
Sexta-feira é dia do quadro Seus Direitos e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a advogada Lucélia Maia, que vai esclarecer dúvidas de alguns dos nossos ouvintes sobre direito de família. E se você aí em casa tem alguma dúvida, manda aí para o nosso contato 992-29-5123. Manda uma mensagenzinha de texto ou de áudio que a gente tenta aqui reproduzir, ou então deixar anotado já para o próximo quadro, né?
Com certeza.
Bom dia, doutora, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia a todos, né? Hoje é sexto dia de falar sobre direito de família.
Vamos começar com a primeira pergunta. Tenho dois filhos com a mesma mulher. Como que deve ser a pensão? Um valor único para os dois?
Com relação à pensão, o juiz ele estipula, se são dois filhos com a mesma mulher, o juiz vai estipular um valor para que seja suprido as necessidades das duas crianças, né? O que que a gente aconselha? O pai, ele deve procurar, se ele está em processo de separação ou nunca casou, ou quer regularizar essa situação, ele procura um advogado ou a defensoria e ele vai fazer a oferta desse alimento. Para quê? Para que ele não venha ter surpresa. Porque na oferta ele vai chegar e vai dizer: juiz, eu recebo, sei lá, dois salários mínimos. E a minha possibilidade de pagar é essa porcentagem. Então ele já faz a oferta e dificilmente o juiz vai questionar aquele valor, né? É indicado para que ele não venha ter surpresa, né? De chegar lá, o oficial de justiça batendo na porta dele e dizer: tem aqui 50% do teu salário mínimo.
Então, complicado essa porcentagem aí, mas... No caso de dois filhos aí, né, exige uma maior pensão, né?
Sim, sim. Tem que ter uma atenção maior do pai e saber que são duas crianças, né? Duas crianças para vestir, para se alimentar, para passear. Porque a pensão não é só alimentos. A gente fala em alimentos.
É só alimentos.
E eles,
né,
falam: ah, não, é só para comer. Não, não é só para comer.
Ela tem que... ser ampla, né, para cobrir gastos com
saúde,
alimentação, lazer, vestimenta.
Exatamente.
É muita coisa. Tem outra pergunta aqui, doutora. Casei em união universal de bens e agora estou me separando e tenho um imóvel no nome da nossa filha, que é menor de idade. A gente vai precisar dividir esse bem?
Se o bem ele foi transferido, né, foi oficialmente passado para essa filha que é menor, ele não entra na divisão, né? Porém, se ele não for, aí ele vai entrar. E como que fica esse bem? Quem vai cuidar desse bem quando a gente separar e o bem está no nome da minha filha que é menor? O bem vai ficar sob a responsabilidade daquele que ficar com a guarda da criança. Moradia, ou ele vai cuidar, alugar, enfim... Vai ficar sob a responsabilidade daquele que estiver com a criança.
Interessante, viu? Eu não tinha visto um caso como esse ainda.
Não é muito comum, mas acontece.
Qual o passo a passo para fazer um testamento?
Bom, testamento... tem várias formas de fazer um testamento. O mais indicado, o mais seguro, é o testamento público ou particular. Como que é feito? No passo a passo, né? Você vai pegar a relação de todos os seus bens, o que tem de dinheiro em conta, investimento, carro, casa, e você vai relacionar todos aqueles bens. Depois você vai ver quem são os seus herdeiros, né? Tenho filhos, tenho companheira, tenho pais, não tenho filho, tenho mãe, tenho pai, então você vai relacionar os seus herdeiros. No testamento você pode dispor de 50% do seu patrimônio. Para quem? Ah, eu tenho um amigo, alguém que me ajudou muito e eu quero deixar meu patrimônio para ele. Deixo 50% desse patrimônio, até 50%. Né? Não necessariamente 50%. Os outros 50% será dividido entre os meus herdeiros. Interessante.
Entendi. A pessoa pode dividir isso aí para outras pessoas sem ser da família.
Pode sim. Não precisa ser da família. O interessante é que você procure sempre. Pode fazer no cartório? Posso fazer no cartório. Vou lá no cartório, coloco as minhas condições para o tabelião e o tabelião vai redigir tudo aquilo e vai ser assinado por duas testemunhas. Posso fazer com advogado? Posso. É o mais indicado? Sim. Por quê? Para depois não virar aquele barraco que foi. no testamento do Gugu, né? A pessoa vai lá, morre e toda a vida dela é exposta. Então, a gente orienta que procure um advogado, procure a defensoria para fazer esse testamento da melhor forma possível.
Ok, doutora, temos mais uma pergunta aqui. Meu esposo faleceu e ele recebia pensão por afastamento de trabalho. Eu posso receber agora essa pensão que era dele?
Depende, né? O pessoal fala que advogado fala muito depende. Mas nessa situação, o que que acontece? A gente precisa saber que tipo de pensão é essa. Como que se deu essa aposentadoria? É uma aposentadoria vitalícia? Ela é casada? Ela vive em união estável? Ela depende economicamente dele? Para quê? Para que a gente possa juntar toda essa documentação, toda essa informação e poder dizer para ela, olha, você realmente tem direito, você não tem direito. Lembrando que o INSS muda constantemente as regras dele. Então, tem pessoas que têm um determinado tempo de união ou de casamento e ela não tem direito àquela pensão por toda a vida, só por um curto tempo. Então, é interessante que você reúna essa documentação, né, toda essa informação e leve até um advogado, para que ele possa analisar o seu caso. Lembrando que a gente sempre fala, advogado é a favor do casamento. Super a favor do casamento. Por quê? Porque facilita nessa situação. Então, assim, você que está ouvindo, que não tem a sua situação regulamentada, case, não fique, ah, não, todo mundo sabe que a gente vive junto. Não, vá lá e case. Vá no cartório, resolva a sua situação. Vai evitar dor de cabeça.
Então tá certo, doutora, muito obrigada por mais uma participação aqui no quadro Seus Direitos. Desejo a você um feliz ano novo e que a gente possa se ver mais vezes aqui nas nossas sextas-feiras.
Obrigada, um bom dia para todos. Feliz ano novo, que Deus abençoe, que seja um ano assim de muitas realizações, muita saúde e muita proteção.